Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fragmentos. E na oportunidade de hoje, nós temos uma grande satisfação de ter a presença da doutora Adriana Dantas, uma grande amiga e uma profissional com uma sólida formação acadêmica, uma experiência profissional internacional intensa, graduação pela Universidade de Brasília, mestrado em Londres, doutorado em Direito Internacional pela USP, e vamos contar com a participação e a expertise dela para falar sobre os acordos de leniência e as investigações internas. Então, Adriana, queria de início te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade em ter esse bate-papo conosco.
Ah, Daniel, é uma grande honra para mim, uma grande imensa alegria estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado o podcast de vocês desde o primeiro e tenho aprendido muito com todos os seus convidados. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela seleção dos temas e também dos debatedores, dos amigos que vocês chamam para conversar. Maravilhoso mesmo.
Adriana, minha amiga, a gente, quando pensou no seu nome, de fato como um destaque diferenciado que a gente tem hoje na advocacia brasileira, né? Você que veio de um grande escritório, abriu sua própria banca, trabalha aí na Petrobras, enfim, faz parte dos quadros, né, relacionados a sempre esse tema que é investigação interna, e eu tenho sou muito felizarda de ter também, poder acompanhar a sua trajetória, que é tão bem sucedida, e agora vai fazer parte aqui do nosso podcast, para trazer aí um pouquinho do seu vasto conhecimento nessa matéria. Quero te agradecer imensamente, minha amiga, por ter aceitado participar aqui conosco.
Ah, para mim é uma grande alegria, Chica. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero contribuir, trocar um pouquinho da minha experiência e contribuir para o debate de vocês e para as pessoas que estão ouvindo, né, esse público, porque a gente tem que estar sempre trocando. Para mim, poder trocar experiências, compartilhar conhecimento junto com profissionais que eu estimo tanto e respeito tanto como você e o Daniel, é uma grande alegria. Vamos lá.
Que bom, Adriana, que bom mesmo poder contar contigo aqui e para esse início do bate-papo. Nossa primeira provocação seria a seguinte: dentro da tua experiência e da tua vivência, qual seria, seria a principal alteração na cultura empresarial após a edição da lei lá de 2013, né, da lei 12.846, denominada lei anticorrupção, enfim, e a partir dela a possibilidade aí dos acordos de leniência e punições às pessoas jurídicas. O que é que tem sentido?
Na minha visão, Daniel e Chica, a lei ela é um divisor de águas, porque no Regulamento Brasileiro de Combate à Corrupção, o pilar empresa estava frágil, né? Você tinha o Código Penal condenando corrupção ativa e passiva da pessoa física, né? Há anos, desde 1940, e depois você tinha a lei de probidade, tinha também a lei 8666, que foi recentemente revista, né? Com a nova lei de licitações, que entrou em vigor no dia 1º de abril, mas você tinha, tanto pela lei da improbidade, que você podia, né, a pessoa jurídica beneficiada por atos de improbidade também poderiam ser, estar sujeitas à lei e se sujeita a um processo tanto na esfera civil como na esfera administrativa e ao pagamento de multas, ainda o histórico demonstra que era frágil, né? E então, a lei 12.846, a lei anticorrupção, ela entra para cobrir esse vácuo, né, esse gap que existia no sistema jurídico brasileiro, na medida em que não havia um instrumento, uma regulação forte capaz de promover uma mudança cultural, né, e de gerar um interesse nas empresas, de mudar a sua cultura para que ela possa, porque as penas de fato eram muito altas. E ela, a lei anticorrupção, ela traz uma metodologia de sancionadora que é amparada no que há de melhor, né, no que há de mais atual no regramento de combate à corrupção internacional, que é basicamente sanções elevadas e também delitos, sanções reputacionais, que são aquelas que é a inclusão da empresa no Cadastro Nacional de Empresas Punidas e todo o peso que isso tem para a reputação de empresas. E hoje o valor da reputação de uma empresa é algo, principalmente uma companhia aberta, é algo de mais caro para essa companhia. Uhum. Então, eu entendo que ela é um divisor de águas, e ali também, pegando esse gancho dela ser uma regra que está bem alinhada com o ordenamento, com o regramento de combate à corrupção internacional, a gente tem a perspectiva da possibilidade de uma colaboração efetiva para o avanço das investigações ser considerada de forma a atenuar a responsabilidade daquela pessoa jurídica, que é algo também que era novo no sistema jurídico brasileiro. Você tinha a lei antitrust falando, né, do acordo de leniência e tudo, mas a possibilidade de colaboração em atos de corrupção, atos lesivos à administração pública, foi inovadora. A possibilidade do acordo de leniência e, sobretudo, a questão do compliance, que, ao instituir o programa de compliance como o principal atenuante na dosimetria da sanção, da multa, o legislador, ele dividiu os custos do combate à corrupção entre a empresa, né, a iniciativa privada e a iniciativa pública. Vale notar que, nos Estados Unidos, o apoio que tem sido feito ao longo dos últimos anos à colaboração, né, todos os estímulos, seja na regra na lei de whistleblower, que é um pouco diferente, mas na colaboração mesmo com o Departamento de Justiça e com a SEC por atos de corrupção na esfera civil e criminal, fez com que os custos da investigativos para o governo americano fossem reduzidos imensamente. E o ordenamento brasileiro tentou incorporar, tenta ainda, né, que isso é uma cultura em construção, esse conceito de criar incentivos à colaboração para que o custo do combate à corrupção também caia um pouco. O problema é que aqui no Brasil há algumas fragilidades que a gente pode explorar mais à frente do instrumento de colaboração pela via empresarial, que faz com que o mecanismo, por exemplo, do self-report seja ainda pouco atrativo para a empresa. Você vê muitos casos de colaboração de empresas, né, por meio de acordo de leniências, que ocorrem quando elas já avançaram, quando já houve alguma busca e apreensão, quando já houve alguma investigação conduzida pelas autoridades. Ou seja, de fato, há uma divisão de custos do combate à corrupção, porque os incentivos são grandes de que as empresas adotem instrumentos de prevenção, detecção e controle, né, e combate a ilícitos. Mas o fato é que, no que tange ao ato de self-report, de ir de forma independente, voluntária às autoridades, isso ainda, na minha visão, é algo que está pouco atrativo para as empresas de forma geral. Mas, em resumo, Daniel, na minha visão, ela é um divisor de águas que promove assim, uma mudança de percurso, né? Você tinha no direito administrativo sancionador, você tinha muito mais uma abordagem defensiva, formalista, de desconfigurar, tentar alegar nulidades do processo em matéria de defesa para uma relação totalmente diferente, né? Que você vai ter a pessoa jurídica no pilar passivo, você vai ter uma pessoa jurídica interagindo com vários entes da administração, porque o acordo de leniência está previsto na via administrativa. Tudo bem que ele é um acordo que deve ser feito com... A CGU tem, em questões federais, tem essa prevalência, mas você pode colaborar com corregedorias. Então, tem também esse desafio de colaborar com vários entes, mas tem essa figura da colaboração entre o público e o privado. E, sobretudo, a questão do programa de compliance. É interessante que a lei de licitações que foi aprovada agora, no início do mês, ela também traz o programa de compliance como um grande atrativo. Ele vai ser um fator de desempate no contexto, se uma empresa tem, a outra não tem, a que tiver vai ganhar o certame. Então, ele introduziu essa figura do compliance, né, como um atenuante de sanção, que foi mantida agora no ordenamento jurídico, foi consolidada agora no ordenamento jurídico brasileiro, na nova lei de licitações, com um fator que vai gerar o desempate, vai ser atuante da multa, e ainda vai promover uma eventual reabilitação no caso da empresa ser mais à frente decretada como inidônea.
Entendi.
Adri, nessa puxando um pouquinho do gancho ali que você disse acerca da voluntariedade, né, e da independência das empresas, a gente sabe que muito do acordo de leniência está ligado à investigação interna, né? A investigação interna, então, tem um papel decisivo para que se dê aí o início ou a negociação de um acordo de leniência. Eu queria só entender um pouquinho sobre essa vamos dizer assim, como que funciona esse contexto de investigação interna, acordo de leniência, pós a lei, o que você sentiu? Porque faz anos que você trabalha com investigação interna, né? Então, eu acho que o seu viés sempre foi esse de uma investigação interna. Mas após a lei, ela teve, de fato, um maior aumento, ou seja, as empresas começaram a ter mais uma preocupação em se fazer esta voluntariedade? Você já disse que não tanto, né? Sempre após alguma já investigação instaurada no bojo da área criminal. Mas você acha que a lei trouxe um pouquinho mais dessa necessidade, dessa gestão pelas empresas?
Certamente, Chica, sem dúvida alguma. Até porque é por meio da investigação interna que você vai ter elementos de uma colaboração, né, no sentido de você contribuir para o aprofundamento da investigação. E esse é um dos requisitos, né, de uma leniência, de uma redução. A colaboração da pessoa jurídica com a investigação é um fator a ser considerado até no cálculo na dosimetria da sanção. Então, um fator importantíssimo. Dentro da lógica da lei, a investigação interna é importantíssima. E eu estava, essa semana, inclusive, semana passada, por coincidência, na sexta-feira passada, eu dei uma aula de investigações para a CGU.
Ah,
e você
legal.
Precisa saber como o time da CGU está dotado de mecanismos assim, para avaliar a coerência, não é qualquer investigação. Eles têm um rigor, né, para saber, por exemplo. Cada vez menos, principalmente considerando o histórico brasileiro de que nos atos que chegam ao conhecimento público, né, envolvendo empresas, comumente a auto-administração está envolvida aqui no Brasil, como vocês sabem, né, nos casos que vocês lideram muito bem. Isso nem sempre. Se você pega o histórico de casos dos Estados Unidos, eu trabalhei em vários casos lá, isso não era muito... Até porque você tem... no modelo americano, uma governança muito mais estruturada do que você tem aqui no Brasil e na América Latina de forma mais ampla, o que nós temos é que você tinha um ilícito, ele era realizado por um gerente, por alguém da sua equipe, não era uma coisa da organização como um todo, como a gente viu no passado recente do Brasil. Então, você tinha um histórico, era muito mais fácil você fazer uma investigação e você não colocar alta administração, né? Você fazia ser,
claro.
Na escolha dos cotidiantes, você aquela investigação, por exemplo, envolvia a subsidiária da Argentina. Aí você ia lá e envolvia aquele CEO, mas a alta administração, a alta cúpula. Vamos dar um exemplo assim, de uma empresa aberta lá, ADM, uma empresa de grãos. Isso é um exemplo teórico, tá? Não estou nem pensando uhum. na empresa, mas uma empresa que tem sede lá nos Estados Unidos, salvo o melhor juízo, a ADM está em Ohio. Ninguém de Ohio era envolvido na investigação. Você tinha como justificar o não envolvimento daquelas pessoas? Nos exemplos que a gente tem do Brasil, caso o ato ilícito tenha sido praticado na subsidiária argentina, digamos, nesse caso hipotético. Aqui no Brasil, você tinha as decisões sendo tomadas pela alta cúpula. Então, uma investigação que você levava lá e falava, olha, os custodiantes dessa investigação são apenas os gerentes da área do Paraná, onde vocês atuam mais fortemente, e é muito mais frágil você sustentar que isso tem um escopo adequado para atingir, para verificar a veracidade daqueles fatos, né? Para atestar o envolvimento ou não daquela empresa. O que acontece com essa questão da definição de escopo e por que ela é tão importante no contexto de investigações internas? Porque o escopo é a mesma coisa assim, se você vai olhar um alfinete, você só vai ver um alfinete, né? Se você vai ver todo o palheiro, você vê muito mais coisa. É óbvio que, sob uma perspectiva de eficiência, tanto na utilização de recursos, eficiência de tempo e tudo, você não é sempre que você precisa colocar o palheiro, mas o fato é que cada vez mais difícil será demonstrar para uma autoridade, principalmente na esfera administrativa, que você não olhou o palheiro porque... se você não tiver muito respaldado numa justificativa fática coerente, é difícil você sustentar esse argumento, dado que aqui no Brasil o histórico nosso desses atos lesivos à administração pública é um histórico que havia uma participação ou um conhecimento da alta administração das pessoas jurídicas envolvidas. Então, tudo isso para dizer que sim, a lei validou o Instituto da Investigação Interna, mas também o treinamento que essas autoridades têm tido nos últimos 6 anos é tal que eles entendem os mecanismos, os critérios de metodologia, tanto de coleta de dados, definição de escopo, definição de custodiantes, de tal sorte que eles vão demandar da empresa também que a investigação seja feita com certo rigor, de forma a olhar tudo que tem que ser olhado naquele caso específico.
Interessante.
Adriana, eu queria aproveitar a tua última resposta e tuas últimas ponderações para... Uhum. Você falou em escopo, né? Na verdade, que a gente tem conhecimento é que para essa investigação interna, a pergunta é bem direcionada a ela, no mais, às vezes, a gente precisa de um conhecimento no corpo, né, de profissionais, conhecimento interdisciplinário e isso de quem vai prestar esse serviço. E, de outro lado, um apoio na pessoa jurídica, na empresa, para que centralize, coordene e, enfim, que faça essa interface com esse prestador de serviço, com quem venha levantar esses dados. Dito isso, uma primeira pergunta seria... quem, na sua visão, deve ser, ou até partindo para a prática, quem é normalmente a pessoa responsável nessa coordenação? Você vê que isso, via de regra, recai sobre alguém do quadro jurídico? E aí a segunda pergunta é quando o jurídico é, eventualmente, o foco dessa investigação, quem poderia fazer ou deveria fazer essa interface?
Daniel, isso é o tipo de análise que deve ser feito caso a caso, tá? Eu já tive casos, por exemplo, um caso interessante que uma empresa comprou um ativo e esse ativo, essa empresa que foi adquirida, ela tinha um histórico muito grande de ações de improbidade e de ilícitos no contexto de contratações públicas, algumas vezes por dispensa, outras vezes não. A pessoa que tinha, que mandava e desmandava na empresa, nesse caso era um CFO, que tinha relações com a matriz fora do Brasil, só que o CFO, ele foi o cabeça dessa aquisição. Uhum. Então, ele não podia ser a pessoa que estava lá coordenando o processo, porque se algo aconteceu, ele falou na due diligence, porque uhum. ele deu um ok para a compra de um ativo que tinha um passivo muito grande, considerando o potencial que ele teria de ter uma ação de improbidade, uma ação sob a lei 2846, que tem multas muito elevadas. Então, em condições normais de temperatura e pressão, se ele não tivesse estado envolvido naquela aquisição e ganhado um bônus por ter feito aquela aquisição, tendo interesse direto naquela aquisição, eu diria que aquele CFO que reportava direto para a matriz era a melhor pessoa. Nesse caso uhum. específico, por conta da matéria que está sendo objeto da investigação, ele não era. Nessa mesma linha, a gente tem que analisar no caso concreto, considerando a matéria, considerando a governança da empresa, a senioridade da pessoa com quem vai ser seu ponto de contato na empresa. Isso é muito caso a caso. O ideal é que a pessoa que estiver, que seja vai ser a nossa linha de reporte, que seja o nosso acesso à empresa, acesso do time de investigação à empresa, seja o mais sênior possível e com uma interação direta com aqueles que estão pedindo investigação primeiramente. Nesse caso específico, por exemplo, é muito comum que a investigação seja demandada pelo Conselho de Administração. Cada vez mais, o Conselho de Administração das empresas está bem mais preocupado com a sua responsabilidade, né? Ainda que seja uma responsabilidade sob as regras da CVM, até uma responsabilidade criminal. Eu vejo clientes falando Perfeito. Muito sobre isso. Então, assim, eles têm que ponderar, eles têm um dever de investigar aquela questão, sobretudo nos casos que você tem uma busca e apreensão, uma notícia na mídia. Então, tem que ser a pessoa o mais sênior possível. Eu já tive casos que a gente teve que excluir o diretor jurídico. A operação antiga, que não sei se vocês recordam, da Zelotes. E a Zelotes, ela envolvia a contratação de consultorias para atuação no CARF, né? Então, a área do uhum. jurídico estava diretamente envolvida. Nos casos da Zelotes, por exemplo, era uma condição sine qua non que o jurídico estivesse fora. Em outros casos, eu identifico, Dani, um conflito entre jurídico e compliance, tá? E eu vou te dizer por quê. Isso é um conflito tão pacífico na doutrina de combate a compliance internacional que eu ainda até assim, me surpreendo quando empresas brasileiras ainda questionam, que é o seguinte, o jurídico, ele tem uma visão de defesa da empresa. Então, essa defesa
Sim, claro.
é uma defesa assim, por exemplo, se a empresa, se a empresa cometer um delito sob a linha de corrupção, o jurídico vai defender, se essa for a orientação que ele receber, ele vai defender quer sim ou quer não. Uhum. Os argumentos mais difíceis. Já o compliance, ele tem como papel defender a integridade e a formação da cultura de integridade na companhia. Então, nem sempre esses interesses estão alinhados. Então, voltando à sua pergunta, o jurídico pode ser o seu interlocutor, sobretudo quando você tem uma área de compliance mais fraca, mas eu entendo que o compliance é o melhor interlocutor para os casos de investigação interna, dado que ele tem como mote a preservação da integridade da companhia e a preservação das políticas e regras internas que podem ter sido violadas caso aquela investigação tenha um resultado positivo no sentido de comprovar a prática de ato lesivo, de ilícito, no âmbito daquela operação. Então, resumo, caso a caso, não quero dizer que todos os jurídicos estarão obrigatoriamente conflitados, mas eu acho que há situações que a gente precisa, sim, afastar o jurídico, e sim, havendo um compliance forte, podemos contar com compliance. Mas assim, as empresas, principalmente as empresas de capital aberto, têm estado tão preocupadas em fazer investigações que tenham essa independência, de dotar o time de investigação de independência, que elas já elas contratam setores externos, sobretudo quando você tem uma apuração que envolve uma ilegalidade, uma potencial ilegalidade, então elas já contratam escritórios externos, e aí o escritório, na sua estratégia de investigação, também já vai definir qual vai ser a sua linha de reporte. Eu acho que é uma boa cautela tirar o jurídico. Você pode ter como ponto focal o compliance, você pode ter área de TI, área financeira para fazer a análise de pagamentos, a área de TI para ajudar na coleta, e o resto a gente desenvolve sozinho. E também o time de investigação pode, ao início da investigação, fazer entrevistas, que a gente chama de entrevistas informativas, que são entrevistas para coleta de informações antes de ir para que esse mapeamento permita que a empresa, que o plano de investigação e que a investigação seja estabelecida de uma forma mais sólida e mais coerente à luz da realidade daquela empresa.
Bom, meus amigos, a gente tinha mais 1 milhão de coisas para conversar. Quero te dizer, amiga, que foi maravilhoso. Você nos deu uma aula aqui de pontos específicos sobre investigação interna e nos trouxe várias curiosidades, o que eu acho que é mais importante, que esse mundo é da investigação interna, do acordo de leniência, ele está ainda, para o Brasil, crescendo muito, né? Está engatinhando aí, então a gente tem bastante para crescer, as empresas como um todo no Brasil, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente tem uma regra aqui de não passar o tempo, até para deixar um gostinho de quero mais para uma próxima rodada. Perfeito. De conversas. Muito obrigada, Adri.
Olha, eu quero agradecer a vocês. Fica aqui o convite para a gente escrever algo sobre essa matéria. É um tema que tem tantos desdobramentos, né? A questão do privilégio, proteção dos dados pessoais, tem tanta coisa. Eu acho que, como mensagem final, o que eu gostaria de dizer é que, sim, a lei há agora um incentivo para que as investigações internas sejam bem estruturadas. E, sob a ótica da empresa e daquele que vai fazer investigação interna, se prepare, defina um plano coerente, tenha um cuidado na coleta, cuidado na preservação, tem a questão da proteção do privilégio, porque as autoridades estão bem preparadas, como vocês têm visto, não só na esfera administrativa, como o Ministério Público também, e tem que fazer um bom trabalho para validar aquelas evidências que serão apresentadas no contexto de uma eventual colaboração. Então, agradeço a vocês, muito obrigada pelo convite, fico aqui à disposição para o que vocês precisarem.
Adriana, agradecimento todo nosso, muito obrigado mais uma vez aí como a Chica colocou, pelos seus ensinamentos aqui, que foram sensacionais. E até uma próxima oportunidade.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.